Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Solicito o vereador Telles Júnior que faça a aferição do quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Deusmar Japão, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador presidente Leandro, vereador vice-presidente Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem com os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Salmo 25.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, solicito a secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da 84ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Telles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 243 de 2019, de autoria do vereador Wederson Lopes, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Luiz Miguel Braga Mendes, e determina outras providências. Usaram as palavras os seguintes vereadores: Lélio Varenga, João da Luz e Telles Júnior. Grande expediente: Alfredo Landim, Lisier José Borges, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos e Domingos Paulo de Souza. Foi apresentado o requerimento do vereador Fernando Paiva solicitando leitura de projeto de lei. O senhor presidente determinou que fosse lido e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Paiva, que concede título de cidadania anapolina ao senhor Leonardo Bernardes Melo Cavalcante e determina outras providências. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constataram o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 218 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa voluntário de coração, a comenda voluntária de coração e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 191 de 2019, de autoria do vereador João da Luz. Cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos credenciados no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, Projeto de Decreto Legislativo 239 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao padre François Rodrigues Figueiredo, e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147 de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges. Permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privada e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O parecer foi mantido por 9 votos ao contrário e 9 favoráveis, em conformidade com o artigo 32, parágrafo 3º, do regimento interno dessa Casa de Leis, o senhor presidente determinou a diretoria legislativa que procedesse ao arquivamento do projeto. Projeto de Lei Ordinária 183 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. 3. Projeto de Lei Ordinária 198 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, com mobilidades e outras providências de natureza sensorial, intelectual e física, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. 4. Projeto de Lei Ordinária 210 de 2019, de autoria da mesa diretora, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os seguintes vereadores: João Feitosa, Américo, Pastor Elias Ferreira, Lélia Varenga, Jean Carlos e Paulo de Lima. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 de dezembro em horário regimental. Passa a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 245 de 2019, da vereadora Eliner Rosa, que institui a Semana Municipal de Doação do Leite Humano. Projeto de Decreto Legislativo 246 de 2019, do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Bion Melquisedeque Barcelo. Projeto de Decreto Legislativo 249 de 2019, do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadã napolina à senhora Flávia de Bastos Cândido Moreira e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 248 de 2019, do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a implementação do dispositivo chamado Bueiro Inteligente nos logradouros do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 249 de 2019, do vereador Jean Carlos, que revoga a Lei 4030, 17 de junho de 2019, que dá-se o nome de Engenheiro Dido Gonzaga Jaime, à área pública municipal, praça situada na Rua A, quadra E, do bairro Cidade Jardim, da outras providências. 6. Projeto de Decreto Legislativo 250 de 2019, vereador Deusmar Japão e pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senador Luiz Carlos do Carmo e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 252 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza transferência de saldos financeiros à conta do Tesouro Municipal. Promove alterações dos diplomas que especifique da outras providências. Não há correspondências a serem lidas, senhor presidente.
Obrigado, secretária em exercício, vereadora Thaís Souza. Antes de iniciar os oradores do pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e o Web TV. Também parabenizar o prefeito Roberto Naves por um evento ontem ali na Uni Evangélica, onde o município de Anápolis concedeu 172 bolsas universitárias para as pessoas que fizeram inscrição através do projeto Graduação, o qual a Câmara Municipal, os 23 vereadores foram parceiros e ontem iniciou-se a entrega das bolsas contempladas. Estávamos ali representando o Legislativo, vereador Pedro Mariano, vereador Ederson Lopes, e eu também estava acompanhando e vi no rosto das pessoas realmente a alegria de estar recebendo a oportunidade de ter uma formação superior e buscar no futuro um mercado de trabalho. Realmente quem estava ali era pessoas simples, humildes, né? Até através de um depoimento de um pai de um contemplado, nós vimos ali a importância desse projeto nunca visto antes na cidade de Anápolis. Então, parabenizar a secretária de Desenvolvimento Social, Erizânia, prefeito Roberto e a primeira-dama Vívia, por essa iniciativa e parabenizar os vereadores que, independente de bandeira partidária, cor partidária, apoiaram em peso esse projeto que traz aí, né, a formação para novas pessoas que sempre buscaram aí um curso superior, e dizer a eles que a cidade de Anápolis está apostando neles e que no futuro sejam nossos médicos, advogados, psicólogos, engenheiros, servidores capacitados e que retribuam ao município essa oportunidade que lhes foram dada. Inicialmente, convido o vereador Deusmar Japão para iniciar o pequeno expediente, fazendo uso da palavra por até 5 minutos. 5 minutos. Cumprimentar também Paulo Ricardo, que está aqui no plenário, examinador do DETRAN, amigo e companheiro do vereador Fernando Paiva. Também o pastor Denis está aqui acompanhando também. Sejam todos bem-vindos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa. Bom dia, os ouvintes. Senhor presidente, me manda nessa tribuna hoje. Eu e o Lélio Alvarengo estivemos em Goiânia na quinta-feira passada. A gente pediu o Paulo do trabalho. O cara é um grande membro. Paulo do trabalho, chama o homem. Atendeu eu, o Maunélio, e o assessor da Thaís, o Luquinhas. A gente foi para Goiânia. Ele pegou a superintendente da saúde, chamou toda a diretoria, sentou com nós, explicou sobre a saúde. Está tendo um probleminha entre Anápolis e Goiânia, mas nós não vamos entrar em detalhe. Agora a saúde vai melhorar sim. A gente teve lá, não vai vir só os 10 mais não, viu, presidente? As 10 cirurgias por semana, aumentou. E eles sentaram com nós, conversou comigo, conversou com o Lélio, conversou com o Luquinhas, pediram apoio, falou, explicou para nós tudo, as demandas, todas. Não, nós não vamos ter mais trabalho com a cirurgia seletiva, cataratas. Vai vir muito para Anápolis. Então, eu, Maulélio, foi. Então, eu quero agradecer o deputado, que ele saiu do gabinete dele, comigo e o Lélio, teve... O trânsito, deu um problema no trânsito, nós custou chegar, nós saímos de lá 8 horas, o pessoal esperou nós até 8 horas, o pessoal está animado, quer ajudar a Anápolis. Então nós estamos aqui para trabalhar. Esses vereadores aqui, ó, bom demais, ajuda mesmo a cidade. E agora eu vi o poder que nós temos, é só chegar e cobrar. Não é ficar aqui de trás da cadeira, é só ir e cobrar. Então eu peguei o deputado Paulo Trabalho, gostei, o deputado andou comigo, com o Lélio, esperou nós até no último momento. E outra coisa, eu vim para falar só isso. Outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o meu partido. Esse pessoal que não sabe o que é política, fica denegrindo a minha imagem da Thaís, falando que vai pedir para nós, pedir para sair do partido. Que nada. Esses caras entrou agora. Nós estamos no partido há 2 anos. Veio aqui, veio de nhoiô aqui, está se achando. Qual que é a deles? E se esse cara que está aí, que diz presidente do meu partido, for o candidato, eu estou fora. Não vou ficar com um cara bobo, não, ignorante. Um cara que não respeita ninguém. Então o cara tem que respeitar eu, respeitar a Thaís. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, não. Eu peço a Deus para esses coitados que estão aí, que não sabe administrar um partido. Entrou agora e quer ser os donos. Não é assim, não, gente. Nós fomos eleitos pelo povo. Quando esse partido começou, não tinha ninguém. Eu e a Thaís foi os primeiros que entraram nesse partido. Quem chamou nós foi o Deusimar. Eu dei a palavra para o Pereira que eu ia ficar no partido, mas não achei que o Bolsonaro ganhar, não ia aparecer tanto gavião aí se achando, não. Então tem que respeitar nós, Thaís. E nós não vamos baixar a bola, não, Thaís. Nós dois somos do partido, nós fomos eleitos pelos povos, esse povo entrou agora. Não vamos aceitar esse povo mandar em nós, não. Ô, presidente, é só isso que eu tenho que falar. Eu tinha que desabafar. Cara, a gente não fala nada, eu só peço a Deus para esses caras, e é sempre usando falando da minha pessoa, da Thaís. Que é isso, gente? Respeita a gente. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. Pedir a Deus para dar força, trabalhar. Não é ganância para o poder, não. Eu não tenho ganância para o poder. Eu estou aqui pelo povo, e se Deus quiser, o povo pode cobrar que eu estou disposto a trabalhar pelo povo. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador, em nome do Fernando Paiva. Cumprimento todos os outros colegas vereador. No plenário eu cumprimento o Manin lá, que é assessor do João Feitosa. Senhor presidente, o senhor tirou quase a metade do que eu ia falar aqui na tribuna, mas dá para me completar um pouco. Ontem, aquele evento, no domingo, a graduação de bolsa, que o município, acho que é o único município que faz esse tipo de bolsa, viu, Fernando? Para 172. E eu quero falar aqui, eu não posso, não estou autorizado a falar não de um pai que tem um filho fazendo medicina, que o filho dele chegou um dia a ser até humilhado por uma determinada pessoa que não quis sair da faculdade de medicina, porque não tinha condições. E ele deu uma declaração também, Léo, que ele vendeu até um lote para estar pagando o valor lá da fatura do mês da bolsa, né? Mas ontem ele foi lá e deu esse testemunho muito bonito, que a gente emociona, não a gente, que eu acho que todos estavam lá, certo, Léo? Emocionou quando ele falou dessa humilhação do filho dele, mas agora está resgatando com esse grande projeto, que ele falou que isso é um milagre, é uma coisa que algo que nunca ia esperar e aconteceu. E agora, né, eu acho que a gente vê aqueles estudantes que foi feito uma peneira bem feita, um processo para selecionar aqueles que são contemplados, né, num evento num domingo, dia do Senhor. Então tudo marcou. Então a gente, as coisas boas, a gente tem também vir e parabenizar. A tribuna muitas vezes, domingo, a gente está cobrando, falando. Mas eu quero parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves, a primeira dama que idealizou esse projeto, Américo, com a secretária Elisânia, sentaram com a Elisânia, onde tem um testemunho que entraram um dia 9 horas da manhã, foi para 10 horas da noite, fazendo esse estudo para ter esse projeto. Tentou pela educação, que a educação não podia, mas achou uma forma pela integração social. E hoje é uma realidade, viu? Ontem os alunos assinando o contrato ali da bolsa, certo, Américo? Então é de a gente dar um exemplo, o município dando exemplo, uma parceria também que exigiu muito da Câmara Municipal também, está aprovando para o prefeito sancionar e pôr o projeto em vida. E ontem foi o nascimento desse projeto, onde que os bolsistas universitários assinaram o contrato que foi contemplado. Muitos é integral, uns é 50%, mas é um benefício que ajuda nós termos grandes profissionais quando se formar. Então, quero parabenizar essa iniciativa do prefeito e que esse projeto continue, independente de quem vem administrar a cidade, só Deus sabe quem vai administrar a cidade nos próximos anos, depois da reeleição ou do Roberto ou não, de quem vai dirigir, que continue um projeto, Leandro, que é muito bom, né? Como eu estou falando aqui, testemunho daquele pai, dá emoção na gente, presidente. O senhor estava lá, pastor Edson, gente compando lá, representando aqui no momento a Câmara Municipal. Então, presidente, eu estou aqui fazendo esse comentário, que muitas vezes a gente sobe na tribuna para cobrar, mas também a gente tem que subir aqui na tribuna também para reconhecer o que está sendo feito no município, principalmente na educação e pelos universitários. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela internet, rádio, televisão. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero dar boas-vindas à minha amiga Rosa Branca. Seja bem-vinda, Rosa Branca, uma líder comunitária ali do industrial, tá? Seja bem-vinda a essa casa de leis, minha amiga. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência também. Ontem eu queria ter participado da entrega, né? Da bolsa, né? Da bolsa universitária. Mas infelizmente eu tive outros compromissos. Parabenizar essa casa de leis na sua pessoa, bem como também o prefeito Roberto Naves, secretária Vívia, a primeira dama Vívia, a secretária Elisânia, que tem sim demonstrado competência, responsabilidade, carinho e amor com a sociedade, com a comunidade, no social, no todo, né, da nossa cidade de Anápolis. Principalmente a Elisânia. Pensa o tanto que... As duas, né, tanto a Viva tanto quanto a Elisânia, o tanto que elas têm tido carinho com essa comunidade, e aí eu estendo a toda a secretaria, que lá todos são fera mesmo. Todos trabalham no intuito de poder estar fazendo o bem ao nosso social, à nossa cidade de Anápolis, e essa parte dessa bolsa universitária não é diferente. É foi um sonho meu, que a prefeitura, que as prefeituras pudessem encampar, e como o prefeito Roberto Naves encampou. Né? Hoje, na realidade, muita gente necessita, muito jovem necessita, e a partir daí, com esse intuito, vamos formar engenheiros, doutores, para que possa estar atendendo aos nossos PSF e às nossas crianças carentes. Senhor presidente, também estou usando um pequeno expediente para pedir de cada nobre vereador o apoio ao título de cidadã anapolina, as duas pessoas que todos vocês conhecem, que é a Edna de Aquino. A Edna é uma pessoa que trabalhou na prefeitura, trabalhou no estado, e ela não é anapolina. Eu tenho certeza que, a partir daí, com o apoio de vossas excelências, ela vai ser anapolina de fato e de direito. Bem tanto também para o Jorge Bezerra. Jorge Bezerra, todo mundo conhece, é um líder comunitário, que também não é anapolina. A partir daí, eu tenho certeza que, com a aprovação desse projeto, dando o título de cidadão anapolino a essas duas pessoas, nós vamos estar fazendo o que deveria muito tempo ter acontecido, se tornando verdadeiros cidadãos anapolinos de fato e de direito. Então são duas pessoas, líderes comunitários, formadores de opinião, que a partir do momento que nós votarmos esse projeto que está na pauta de hoje, eles vão se tornar verdadeiro cidadão anapolino. Então, é com muito orgulho que eu estou dando esse título de cidadão anapolino a essas duas pessoas, a Edna de Aquino e ao Jorge Bezerra, que são realmente pessoas que sempre lutou e buscou, e ainda continua e buscando o bem-estar da nossa cidade de Anápolis. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, e também, só mais uma coisa, senhor presidente, parabenizar o pessoal ali da Chacrinha, na pessoa do meu amigo Dimi, que ontem fizemos uma grande festa, confraternização ali, Zé Wilder, enfim, toda a diretoria do Novo Jundiaí, que eu, muita gente, não dá para relatar o nome de todos, mas voltarei aqui a estar relatando sobre essa confraternização ali com todos os amigos ali da Chacrinha. Tem muita gente ali e tenho, graças a Deus, um carinho muito grande, principalmente com o Dimi, o Parrila e todos ali, o Zé Wilder mesmo, né? Coró, é tudo gente boa, né? Então, foi uma grande festa que fizemos lá ontem. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra, muito obrigado e uma excelente e abençoada semana a todos nós.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras. Na sequência, convido a última oradora do pequeno expediente, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é uma boa notícia. Eu gostaria de convidar todos os nobres colegas, convidar a população, convidar todos que estão aqui no plenário para participar amanhã às 18 horas na Praça Dom Emanuel da entrega do nosso castramóvel, do tão sonhado castramóvel. Será o primeiro veículo e micro-ônibus totalmente adaptado do estado de Goiás. Então, com certeza, a partir de amanhã, Anápolis passa a dar exemplo para o estado de Goiás, passa a dar exemplo também para o país. E eu gostaria de dizer aqui, presidente, e também agradecer essas emendas que nós conseguimos para adquirir esse veículo. Foi uma emenda no valor de 240 mil do nosso ex-ministro e hoje secretário metropolitano de transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, no valor de 240 mil reais. E o prefeito Roberto Naves aportou o restante no valor de 260 mil reais. Então foi um veículo que custou no total 500 mil reais, mas um veículo totalmente moderno, equipado e que vai atender as demandas, se Deus quiser. E enquanto estávamos trabalhando, estávamos correndo atrás, escutamos, vereador João Feitosa, muitas suposições sobre esse projeto, sobre o prefeito, sobre a mim. Então, eu sempre escutei em casa, no berço, que quem anda no caminho do bem não tem o que temer. Então, está aí, nós vamos colher os frutos de um trabalho que foi arduamente conquistado. Poderíamos sim ter conseguido um trailer para ter começado esse projeto muito antes, vereador. Mas o que acontece? Em todos os estados do Brasil que eu visitei, o trailer era inviável. Todas as prefeituras disseram que era um investimento alto, porém muito dispendioso para poder estar transitando com ele, estar movendo ele. Então, que acabava dando muito prejuízo porque quebrava tudo que estava dentro do trailer. Então, quando eu cheguei em Anápolis, conversei com o prefeito Roberto, ele de pronto entendeu e falou, não, então vamos aguardar para que possamos fazer algo melhor e algo que seja realmente viável, que atenda as necessidades. Então, por isso que esse projeto se arrastou um pouco mais, para que conseguíssemos fazer o melhor. E assim foi feito. E também amanhã será assinado o convênio das 1000 cirurgias de castrações que o prefeito Roberto irá assinar amanhã. Foi através de uma licitação em que 3 clínicas foram as vencedoras. Então isso também será para dar um avanço nesse projeto, numa política pública para a cidade de Anápolis. Até porque é uma causa que nunca foi trazida, nenhum prefeito nunca teve sensibilidade a essa situação. E outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar aqui, eu tinha falado há dias na tribuna, há meses, na verdade, sobre o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós sabemos que vamos continuar tendo a perseguição dele nesses projetos na cidade de Anápolis, mas eu trouxe aqui também que eles estavam perseguindo a entidade a qual eu faço parte, que eu sou fundadora, e que nós havíamos levado um auto de infração. E como militante do direito, que sou advogada, filha de família de advogados, perseguição injusta, a gente entra na justiça. E assim nós fizemos. E na quinta-feira saiu a sentença da segunda vara federal de Anápolis, reconhecendo o trabalho da Associação da Aspam como um trabalho sem fins lucrativos, que presta um relevante serviço social para a cidade de Anápolis. Então, o juiz mandou anulando todos os autos de infração que o CRMV aplicou a essa associação. Toda e qualquer multa foi anulada e também afastou toda a exigência da inscrição dessa instituição no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E ainda aplicou a parte ré, o pagamento de honorários advocatícios. Então, fica aqui a prova de que quando a gente é perseguido indevidamente, quando a gente faz um trabalho com seriedade e dignidade, com certeza a justiça reconhece o nosso trabalho. Então, eu deixo aqui a minha satisfação à Justiça Federal, ao nosso trabalho, ao reconhecimento, e mais uma vez o meu repúdio ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, que pare de perseguir entidades que fazem trabalho sério, que parem de atrapalhar quem quer trabalhar e fazer alguma coisa pela cidade. Até porque não fazemos da nossa atividade voluntária uma atividade de serviços veterinários, né? Não temos como atividade principal oferir lucros. Então é isso que eu quero trazer para o dia de hoje, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Encerro o espaço do pequeno expediente, já inicio o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Telly Júnior.
Presidente Leandro, nobres colegas, imprensa, telespectadores. Quero, presidente, dizer que eu me senti representado ontem no graduação pela sua pessoa. O senhor, nosso presidente, esteve presente no importante evento para a juventude. Eu estava em outra agenda, que era reunião de obreiros do nosso campo, Assembleia de Deus Madureira. Depois o prefeito esteve lá com o deputado também, mas a gente viu que o Poder Legislativo fez presente nesse importante projeto. E é sobre isso que a gente busca a fala aqui hoje, vereador Domingos Paulo, que é sobre as comunidades terapêuticas na cidade de Anápolis. Anápolis avançou com o convênio que fez com o Acessuas, Acessuas Trabalho, que é justamente o programa de promoção do acesso ao mundo do trabalho, onde busca a autonomia das famílias usuárias das políticas de assistência social por meio de integração ao mundo do trabalho. Essa iniciativa, ela faz parte de ações e articulação de políticas de mobilização, encaminhamento, acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social para acesso à oportunidade afeitas ao trabalho e emprego. Essas ações na cidade de Anápolis, vem, vereador João da Luz, ser uma das parceiras dessas comunidades terapêuticas, onde o empreendedorismo faz toda a diferença. E aqui eu quero exaltar a presença do Projeto Esperança nessa manhã, na pessoa do pastor Denis, onde é um batalhador e uma pessoa que tem feito voluntariamente esse trabalho junto com outras pessoas, integrando as comunidades terapêuticas em uma união. O que antes elas buscavam trabalhar sozinhas, hoje Anápolis, as comunidades terapêuticas têm feito uma importante força, dado as mãos, e nisso produzido, vereador Ederson Lopes, resultados. Nós temos no próximo dia 20 a vigília solidária. E eu queria estender o convite a toda a população anapolina, a todos os parlamentares, para estar presente nesta vigília. Ela vai acontecer na estância El Shaddai, indo ali para Planalmira, a partir das 10 horas vai estar a presença do preletor Júnior Trovão, cantor Dedé Jesus, Lucimar, e as comunidades terapêuticas ali presentes, ela com certeza, elas serão beneficiadas com a arrecadação de alimentos que esse evento, Vigília Solidária, no dia 20 de dezembro vai fazer. Porque justamente as ações têm que ser no janeiro, no fevereiro, mas o mês de dezembro também, principalmente, porque tem o Natal. E muitas dessas comunidades são esquecidas. Então eu quero parabenizar os organizadores, pastor Paulinho, pastor Isaías, Isaac, pastor Denis e todos os organizadores envolvidos na vigília solidária do dia 20 de dezembro. Nós estaremos presentes, o vice-prefeito Márcio Cândido também já estendeu a mão, vai estar presente, o Poder Executivo é uma das parceiras, a Rádio Paz FM de Goiânia, junto com Rádio Imprensa e demais outras estarão presentes, e também as igrejas evangélicas estarão ali representadas. Então eu acredito que ações como essa interagem o objetivo que é a importância das comunidades terapêuticas. E Anápolis, a gente tem, a partir deste governo, o Acessuas, que é justamente um programa que vai trazer o empreendedorismo, que vai trazer uma porta de trabalho a essas pessoas que saem, que recuperam, mas a inclusão no mercado de trabalho fica deficitária. Então o que que a gente precisa, João da Luz? É trabalhar justamente isso. As pessoas se recuperarem, mas a gente precisa dar a elas as ferramentas necessárias. Nós não precisamos dar o peixe, mas sim a vara de pescar. Então, se você busca dar a elas um curso profissionalizante, E nisso nós temos buscado, o meu gabinete tem realizado várias ações como gabinete itinerante, na busca do empreendedorismo feminino, na busca dessas e parceira das comunidades terapêuticas da cidade de Anápolis. Elas merecem a nossa atenção. O poder legislativo precisa estender as mãos mais e mais vezes para as comunidades terapêuticas. Tivemos recentemente na União Evangélica um evento e representado pelo nobre vereador João da Luz ali, junto ao deputado João Campos também, iniciativa para fortalecer esse segmento na cidade de Anápolis. Quero dizer a todos vocês que sem o empreendedorismo fomentado nas comunidades terapêuticas é mais difícil o resultado produzir. Agora, ações que levam as ferramentas de trabalho, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, aí sim, essas políticas públicas é que temos que apoiar, é que temos que fomentar. Então nós apoiamos o Acessuas Trabalho, apoiamos as comunidades que estão com os braços abertos aos cursos das ferramentas Sei Vender, Sei Administrar os Pequenos Negócios, ensinar os cursos de marcenaria e assim por diante. São vários cursos que podem ser parceiros das comunidades para poder colocar. E eu quero encerrar, presidente Leandro, a minha fala aqui hoje, pedindo à nossa secretária Erizane, na pessoa do prefeito Roberto Naves, que assine os convênios com as comunidades que está aí perto de sair. Lá em 2017, no meu primeiro ano de mandato, eu estive lá, não era Erizane ainda, era outra secretária, mas eu estive lá com o pastor Denis e com outros coordenadores também em outras vezes, pedindo justamente a assinatura desses convênios do Poder Executivo com as comunidades terapêuticas. E agora, aí depois desse momento foi para a saúde, tivemos conversando com o doutor Lúcio lá na saúde para poder avançar a assinatura, mas agora novamente está na mão da secretária Erizane. Então nessa manhã eu encerro a minha fala solicitando, pedindo à secretária Erizane que venha assinar o mais rápido possível os convênios, porque as comunidades terapêuticas são mais de 10, são 14, se eu não me engano, e mais 6 clínicas que precisam dessas assinaturas, que precisam desses recursos para poder planejar até, João da Luz, fazer o planejamento anual de 2020. Elas precisam ter a garantia que a assinatura do convênio vai sair, e a gente pede que no mês de dezembro ainda a Erizane assine esse convênio, o prefeito Roberto Naves assine o convênio da prefeitura com as comunidades terapêuticas. Obrigado, presidente Leandro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Em exercício, meu amigo Luiz Lacerda, bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia também aos nossos nobres pares, nossos colegas. Quero cumprimentar todos aqui presentes no plenário. Cumprimento aqui na pessoa do meu amigo pastor Denis. Deus te abençoe, que bom que você está aqui. E os demais que estão aqui participando dessa sessão. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa. Também através da Rádio São Francisco, os meios de comunicação existentes. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro deles, senhor presidente, é sobre uma moção de apelo que eu estou trazendo aqui hoje a esta casa. E esta moção, senhor presidente, nós estamos fazendo ela para uma firma empreiteira da Saneago, que é a essencial construtora Airelli. É ela que está fazendo o trabalho do saneamento do esgoto em 20 bairros da nossa cidade, na região leste, aonde o sofrimento já está chegando. Eu marquei aqui 4 anos e 2 meses, senhor presidente, completa agora dia 14 de dezembro. Eu fiz uma visita, já a terceira visita que eu faço ali na região leste, na questão do saneamento. E observando agora na semana passada, nobres pares, o serviço que a empresa está fazendo, o recapeamento aonde está terminando de fazer, aliás, um péssimo recapeamento, que o asfalto não vai aguentar mais nenhuma chuva, parece o conteúdo que o cabrito solta, seco, não vai aguentar. E eu procurei o engenheiro da empresa e falei com ele que nós não vamos aceitar, nós vamos procurar sim, se for necessário, até a justiça mesmo, porque não tem condição o serviço que eles estão fazendo, aonde estão sendo concluídos. Essa empresa, senhor presidente, ela ganhou a licitação e ela foi a vencedora, vereador João da Luz, em 14 de outubro de 2015, que ela ganhou a licitação e que iniciou a obra na região leste. Os bairros são Conjunto Filóstro, Vila Feliz, Morada Nova, Granville, Residencial Ayrton Senna, Parque São Jerônimo, Vila Sul, Chacras Americanas, Santo Antônio, Jardim Ibirapuera, Residencial Somerville, Jardim Flor de Lis, Granja Santo Antônio, Jardim Tesouro, Vila Operária, Parque São Conrado, Condomínio Sol Nascente, Residencial Alfredo Abrão e Jardim Alvorada. 20 bairros, senhor presidente. E até me estranha que depois de 4 anos é que a ação social vem na nossa cidade fazer um trabalho com os moradores. Depois de 4 anos, aonde João da Luz me convidou e nós fomos lá, até assustado o que estava acontecendo. Eles vêm falar a respeito do PAC 2, que é esse investimento de 92 milhões. Na prestação de conta da Saneago aqui, na semana passada, tive o privilégio de questionar a Tânia e aos responsáveis da Saneago em Goiânia a respeito desse pedido que nós estamos fazendo, senhor presidente. Porque para ser concluída a obra, agora o nosso presidente Leandro, precisa ser feito, senhor presidente, a travessia da tubulação não destrutiva. Porque se não fizer este trabalho, não tem como concluir a obra. Essa empreiteira, ela ganhou na sua licitação 127 mil metros de tubulação na nossa cidade. Falta apenas 12.400. O prazo dela no contrato, vereador Domingos de Paula, era de 21 meses. Isso tendo 3 meses além do que era para ser executado, que o prazo correto era de 18 meses. Nós estamos com 4 anos e 2 meses que vai concluir agora dia 14 e a obra não termina. Os moradores não aguentam mais. A rua toda estragada. Quando não é poeira, agora é lama. Virou uma novela. E esse pedido, senhor presidente, eu estou fazendo essa moção de apelo, quero que os nossos vereadores assinem comigo, é para que a Triunfo
conceda,
que ela é a concessionária que pode permitir a passagem dessa tubulação não destrutiva. E até hoje está parado lá, João, vereador João Feitosa. O senhor esteve comigo lá, disseram que era no DENIT, mas não é. É na Triunfo Concebra, porque ela que é a concessionária que cuida da BR-060. Então, senhor presidente e nobres pares, e aquele que nos ouve, moradores desses setores, 20 bairros, o sofrimento é muito grande.
Boa parte, vereador.
E o projeto está parado lá na Triunfo Concebra. O primeiro foi rejeitado. E agora, na prestação de contas, eu conversei com o presidente, o que cuida da questão das obras da Saneago no estado. Ele estava aqui, na audiência pública. E eu perguntei a ele, falou, vereador,
eles ainda têm um prazo de mais 3 meses, após nós protocolar agora, que protocolou na semana passada, um novo projeto dessa tubulação não destrutiva. Gente, pelo amor de Deus, 5 anos para terminar o trabalho não termina. Pois não, vereador João Feitosa?
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência. A gente anda muito, Vossa Excelência anda, e está na nossa área também, tem tido muita reclamação, muito pedido. É inconcebível a irresponsabilidade desse povo. É inconcebível, mas a gente está fazendo, Vossa Excelência tem feito um trabalho excelente, cobrando, né? Nós aqui temos feito essa cobrança. O poder público, o Ministério Público tem que intervir, tem que fazer alguma coisa, porque não tem condição o pessoal viver na forma que está vivendo nesses bairros, na responsabilidade dessas empreiteiras. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Vereador João da Luz.
Vereador Pastor Elias, parabenizar a Vossa Excelência por essa movimentação com relação a essa moção de apelo para essa própria, para essa Concebra. Realmente nós temos que fazer essa movimentação no sentido de intensificar a cobrança. Mas eu fiquei feliz com a notícia que o senhor nos deu, que na nossa visita lá, eles se comprometeram que até dezembro eles estariam recuperando a massa asfáltica, recuperando os buracos, porque realmente esses bairros, São Corrado, Jardim Tesouro, Jardim Alvorada, está intransitável. É inconcebível nós admitirmos isso acontecer na nossa cidade. Parabéns, eu vou assinar com o senhor a moção, essa moção de apelo, e vamos em frente nessa batalha. Parabéns.
Obrigado, vereador João da Luz. Portanto, senhor presidente, eu acredito que é uma falta de respeito com a população anapolina o que está acontecendo na nossa cidade. 20 bairros, os moradores já não aguentam mais. É poeira e lama. Só que a péssima qualidade do asfalto que está sendo posto foi o que eu disse também para o engenheiro. Não é admissível. Jogando dinheiro fora. É péssimo a qualidade asfáltica, meu amigo Lisier. Que situação! Como está sendo mal feito? Mas eles se comprometeram. Só que se não acontecer, se a Concebra não fizer e não aprovar este projeto, ainda vai por muito tempo ainda para fazer a transposição, para passar nessa questão da tubulação não destrutiva embaixo da BR, para fazer a ligação do outro lado aqui do bairro, porque essa é da bacia do córrego Felizardo. Felizardo só no nome, porque o povo está muito infeliz, sofrendo com essa situação. Portanto, eu acredito aqui, senhor presidente, que com essa moção, eu quero dizer aos moradores deste bairro, nós não vamos aquietar, nós não vamos ficar quietos, nós vamos procurar sim, nós vamos provocar quem quer que seja, mas a população não aguenta mais sofrer com a questão dessas empreiteiras que pegam serviço no nosso município e não termina. É muito triste. Só pega o dinheiro. Aí fica, é aditivo e mais aditivo. É roubo para aqui, é roubo para ali e não termina, não conclui as obras. Nosso povo merece mais respeito. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo e diga a toda a população, pode ter certeza, nós não vamos quietar enquanto não resolver essa situação. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Domingos de Paula. Cumprimentar todas as pessoas presentes no plenário. Cumprimentar todos os ouvintes que acompanham pelas rádios, acompanhar as pessoas também que acompanham pelas redes sociais. Quero manifestar minha alegria do programa Graduação. Ele ter sido entregue ontem as bolsas, né, de 170 universitários que estarão aí realizando esse sonho com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio da Prefeitura, através do prefeito Roberto Naves, com o apoio da Elisane, a secretária social, que realmente esse projeto é um projeto, eu não pude estar presente, mas nós tivemos aí pessoas do Legislativo representando, e com certeza foi uma grande festa para todos os contemplados. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da AGCT, a Associação Goiana das Comunidades Terapêuticas, o pastor Denis, que está aqui conosco, ele é presidente municipal, e anunciou aqui que a comunidade terapêutica fará um encontro de confraternização nesse próximo sábado agora. Inclusive eu fui convidado, tenho a honra de estar presente para poder confraternizar com vocês, agora no dia 14, e dizer que nossa manifestação de apelo a semana passada a respeito do GED, nós fizemos aqui uma manifestação que íamos conduzir uma moção de apelo para o governador Ronaldo Caiado, para ele atentar para uma dívida com a comunidade terapêutica do estado de Goiás. Já são 5 meses de atraso. E nós preparamos essa moção de apelo e nós já tivemos um posicionamento da secretária que ela vai estar honrando esse compromisso agora em dezembro. Inclusive a comunidade terapêutica estava organizando uma manifestação junto a essa pasta, junto ao governador Caiado, para mostrar que a comunidade está organizada. Já estavam preparados essa organização, essa manifestação, para ir quando eles anunciaram que estarão cumprindo com o compromisso. A comunidade terapêutica ela presta um serviço voluntário, mas é um serviço que é feito que é responsabilidade do Estado. Então nós não estamos cobrando nada mais do que a responsabilidade do Estado em cumprir com o compromisso com a comunidade que vem fazendo um trabalho excelente no estado de Goiás, cuidando das pessoas que são dependentes químicos, que têm dependência do álcool e das drogas. E nós estamos com essa moção, eu queria pedir o apoio de todos os vereadores. Essa moção vai ser direcionada ao governador e eu tenho certeza que nós vamos mexer sim com o governador Ronaldo Caiado, que tem uma atenção especial para a cidade de Anápolis, que tem uma atenção especial para o estado de Goiás. Isso foi um compromisso feito lá desde junho, não é feito esse repasse. Então eu queria pedir esse apoio. Vou ler para vocês aqui na íntegra a moção de apelo. Moção de apelo direcionada ao governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Caiado, frente à solicitação do GED, Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, em liberar a verba que se encontra em atraso desde junho do presente ano, junto às comunidades terapêuticas do estado. O Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas é o órgão responsável por coordenar e operacionalizar as políticas sobre drogas no estado de Goiás. A equipe multidisciplinar da unidade atua de forma sistêmica para desenvolver e implantar políticas públicas com medidas para prevenir o uso e o abuso de drogas entre os jovens e adultos, e prevenir também e conceder repressão e tratamentos, repressão ao tráfico e tratamento aos dependentes. Porém, com a retirada do grupo da Secretaria de Saúde e a entrada na cidadania, cujo atual responsável é a senhora Vânia Lúcia, é informado que a verba disponível será liberada apenas no seguinte ano, por volta do mês de março, sendo que já está atrasado desde o mês de julho deste ano. Sendo assim, aproveito a seguinte moção, requerendo que o pagamento seja realizado até o mês de dezembro deste ano, para que a necessidade de recursos que são indispensáveis para o órgão atuar de forma satisfatória e benéfica para a população. Então nós estamos solicitando que essa liberação desse recurso aconteça esse ano, porque já está em atraso. Um outro assunto que eu gostaria de falar rapidamente é a respeito do boicote da carne, que Anápolis entrou nesse boicote, não só Anápolis, mas o estado de Goiás, o Brasil. E eu gostaria só de relembrar que infelizmente nós, que somos um país capitalista, nós estamos nas mãos de um grupo só, ou seja, um monopólio. Um monopólio que nós sabemos que foi construído de forma que ainda nós estamos aí pedindo esclarecimentos. Nós sabemos que a estratégia para construir esse monopólio foi comprando todos os frigoríficos, os pequenos frigoríficos. Eu sei que o empreendedor ele pode ter a estratégia que for, mas nós sabemos que a compra desses pequenos frigoríficos foi bancada com dinheiro público, através do BNDES. E hoje, qual que é a atenção que nós chamamos para o nosso presidente Bolsonaro? A abertura do mercado. O que é que nós precisamos? Nós não precisamos é ficar na mão de um grupo que pode dominar a economia nesse sentido. Simplesmente porque a China decidiu pagar mais caro pela carne do Brasil, os brasileiros agora têm que acompanhar o preço que a China está pagando. E uma coisa que fica a interrogação. Uma interrogação. Você vai para comprar carne no mercado, no açougue, você compra a quantidade que você precisar. Ou seja, não está faltando a carne para o Brasil. Simplesmente esse grupo, eles decidiram que o preço que a China está pagando, nós devemos pagar também. Então eu chamo a atenção do presidente que pelo menos isso ele pode fazer. Ele pode possibilitar a abertura do mercado, possibilitando a abertura de novos frigoríficos, inserindo novos concorrentes para que nós não sejamos subjugados por um grupo, por um monopólio e o Brasil fica nas mãos simplesmente da decisão de um grupo que decidiu aumentar o valor da carne dessa forma absurda. O preço da carne chegou a aumentar quase 300%, dependendo da modalidade da carne. Então, eu como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, quero parabenizar, sim, o consumidor que aderiu a esse boicote. Tem que fazer esse boicote mesmo, porque à medida que a carne sobra no açougue, sobra no mercado, eles vão fazer o quê? Eles vão vender para a China, mas nós estamos dando um recado não só para esse grupo, desse monopólio, mas estamos dando um recado também para o presidente. O presidente Bolsonaro tem que fazer a abertura do mercado e possibilitar novos grupos sendo concorrentes, porque isso que fomenta o capitalismo, é isso que fomenta o espaço democrático. E o cidadão, a partir do momento que ele tem o poder de decisão e escolher o produto que pode ser comprado e ter a concorrência do livre mercado, aí sim nós vamos ser respeitados como consumidor, vamos ser respeitados como cidadão. Infelizmente, nós temos que ser submetidos por um grupo, por um monopólio que quer fazer o que quiser do povo brasileiro vendendo a carne desse preço. Então, esse é um recado mesmo para o nosso presidente, que essa é uma sugestão para poder fazer com que nós não fiquemos nas mãos de um grupo só, submetido a um monopólio. Então, parabéns a todos que aderiram aí a esse boicote da carne. Vamos comer ovo, vamos comer frango, vamos aderir a outros produtos até que esse preço volte aí, se estabilize e que nós temos aí o respeito como consumidor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda inscritos aqui no grande expediente, vereador Ederson e Domingos. Vossa Excelência vai usar a tribuna, então convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal e a população que nos acompanha ao vivo aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, antes de entrar em qualquer assunto, quero aqui manifestar, o vereador João da Luz e o pastor Elias estavam falando aqui sobre as comunidades terapêuticas, cumprimentar aqui o pastor Denis, que se encontra presente aqui nessa manhã, mas eu quero manifestar também, falando das comunidades terapêuticas, mas eu quero manifestar aqui as condolências, os sentimentos à família do pastor Eurípedes, fundador da comunidade terapêutica Desafio Jovem. Quero aqui manifestar os nossos sentimentos à sua esposa, à pastora Rita de Cássia, e que Deus possa fortalecer, que o Senhor possa confortar o coração, não só dos familiares, mas das centenas de pessoas que já passaram por essa comunidade, que estavam ali no velório,
pessoas que estavam perdidas, pastor Denis tem essa experiência, pessoas que estavam perdidas, sem nenhuma esperança, sem nenhum futuro, e hoje estão recuperadas, trabalhando, têm as suas famílias, suas esposas, seus filhos, e nós pudemos ver isso lá no velório do pastor Eurípedes. Então isso é deixar um legado. E eu digo lá, pastor Denis, e eu disse inclusive, e serve também para o senhor, que é só na eternidade que vocês que estão à frente das comunidades terapêuticas, só na eternidade é que vocês vão ter a dimensão do trabalho realizado, do alcance e da transformação, da quantidade de vidas que vocês conseguiram transformar através desse trabalho que é árduo e que nós, poder público, precisamos cada dia mais estarmos envolvidos e apoiando, porque certa vez, num governo anterior, tentaram tirar e acabar com as comunidades terapêuticas. Tentaram, inclusive, desvincular para que não fosse possível ou que fosse até proibido a vinculação religiosa das comunidades terapêuticas. E aí viram que isso era um retrocesso e que isso jamais traria os resultados esperados. Então hoje nós temos um governo federal que apoia, que está numa transição e que ele entende que o vínculo com a religião, o vínculo com a religiosidade é o que faz a grande diferença nas comunidades terapêuticas. Você deu uma parte aqui ao vereador Teles Júnior.
Obrigado, nobre vereador Ederson Lopes. Quero parabenizá-lo, que o senhor sempre teve nessa casa uma luta, um olhar específico nessa situação. E realmente a parceria com as instituições é o melhor caminho, é a melhor saída. Isso o governo tem enxergado. E é essa parceria que Anápolis precisa executar com a assinatura do convênio. Então, o senhor como líder do prefeito, eu quero aqui fazer o pedido que o senhor coloque isso à secretária, ao prefeito Roberto Naves, que assine o convênio ainda esse mês de dezembro da prefeitura com as mais de 10 instituições que estão aguardando. São 23. Então, elas nos procuraram, estão aguardando a assinatura desse convênio e nós queremos que isso aconteça ainda nesse ano de 2019, para que o projeto, o planejamento que eles têm para fazer no ano de 2020 aconteça já contando com o convênio municipal. Obrigado, vereador Nobre.
O vereador Raimundo Teles, não é um convênio, na verdade é um chamamento. Então, não é todas as entidades, com certeza não será feito com todas, mas haverá a oportunidade de todas participarem desse chamamento. E a assinatura só não aconteceu, não é por falta de vontade nem da secretária e nem do prefeito. É por questões técnicas e jurídicas, mas pode ter certeza que não falta empenho nem dessa casa, nem do prefeito e nem da secretária Elisânia para que esse convênio, que esse chamamento, o edital de chamamento, que ele seja assinado, e o empenho é para isso. É para que agora ainda, no mês de dezembro de 2019, esse chamamento seja assinado, demonstrando a importância que nós reconhecemos das comunidades terapêuticas aqui do nosso município. Inclusive, ainda hoje fui procurado por uma pessoa precisando de uma internação de uma mulher. E parece que nós não estamos tendo, né, uma comunidade terapêutica voluntária para a mulher em situação de dependência química ou a dependência ou abuso do álcool. Você deu uma parte aqui ao vereador João da Luz. Dizer que eu sou também o Ederson da Luz, só que eu sou da Luz para os povos.
Obrigado, vereador Ederson. É uma alegria enorme receber de Vossa Excelência essa notícia que o chamamento, né, vai ser atendido, até porque às vezes tem coisas que acontecem que vêm para o bem, né, vereador Ederson? Nós sabemos que o chamamento tem um critério, é muito criterioso, e são 23 ou mais comunidades que vão participar do chamamento, mas elas nem todas serão contempladas porque teve a questão da lei do marco regulatório. E algumas que se não se atentaram para se enquadrar dentro do marco regulatório, provavelmente infelizmente ficarão de fora. Então esse tempo também foi estratégico para poder deixar a comunidade se adequar, e agora já não tem o porquê mais esperar. Todas que têm o interesse já se adequaram e já estão prontas para poder atender esse chamamento público do município. Quero parabenizar a Elisane e o prefeito Roberto Naves, que preparou esse chamamento para esse momento. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero aqui encerrar a minha fala, senhor presidente, também trazendo em pauta o lançamento, na verdade, a assinatura das bolsas universitárias concedidas pelo município de Anápolis através do programa Graduação. Programa Graduação que, inclusive, foi aprovado nessa Casa de Leis com emendas, com alterações que nós, vereadores, colocamos ali no programa Graduação, melhorando o programa. E o programa Graduação, ele oferta até 300 bolsas universitárias no município de Anápolis, deixando claro para a população que não é uma obrigação do município o investimento em ensino superior. A obrigação do município é o investimento no ensino fundamental. Porém, o prefeito Roberto, a Câmara de Vereadores, né, os secretários, não cruzaram os braços, mas procuraram um investimento através desse programa para que muitos universitários tivessem a oportunidade de entrar na faculdade ou concluir os seus cursos. E foi gratificante ali, no domingo de manhã, ontem, lá na Uni Evangélica, na verdade no auditório do Colégio Couto Magalhães, vermos a emoção das famílias e dos estudantes, inclusive com testemunhos que emocionaram a todos nós que estávamos ali. Pessoas que já estavam abandonando o curso superior por não ter condição de concluir devido à situação financeira. E essas pessoas estavam testemunhando a sua felicidade e a sua gratidão ao Poder Público Municipal por esse grande programa que é o programa Graduação. Dizer ainda que no início o embrionário era que seria uma bolsa medicina, porém foi expandido para atender todos os cursos superiores do município de Anápolis. E as instituições conveniadas estavam ali também dando seu testemunho da importância do programa Graduação. E algo muito relevante, que é importante se colocar aqui, é que são até 300 bolsas oferecidas. Porém, como disse o vereador João da Luz com relação às comunidades terapêuticas, os critérios, eles precisam ser obedecidos. E mostrando que esse não é um programa político, não é um programa para atender fins políticos eleitorais, mas 172 estudantes atenderam as quatro etapas do programa, atenderam os critérios. Se fosse algo para fim eleitoreiro, somente para fazer política, teriam se preenchido as 300 vagas, mas somente 172 estudantes atenderam aos critérios do programa Graduação, mostrando com isso a lisura do programa, a responsabilidade para com um programa como esse. E a cada 6 meses será aberto um novo edital com a possibilidade de mais 300 estudantes serem contemplados. Então esse é um edital e esse é um programa que a cada 6 meses é aberto um novo edital, dando oportunidade para que novos estudantes e mais estudantes eles possam ser contemplados com até 100% dos custos ali do seu curso universitário. Então nós queremos aqui reconhecer essa importância. Eu quero, acima de tudo, além de parabenizar o prefeito Roberto, parabenizar a secretária Elisânia, porque houve um impedimento legal, infelizmente, que não foi possível fazer esse programa pela Secretaria de Educação, mas não retrocedemos e o programa foi através da ação social. Parabenizar, acima de tudo, essa Casa de Leis, que se debruçou no programa, que apresentou emendas, que aprovou esse programa e hoje nós, vereadores, temos a felicidade de poder contemplar nesse primeiro edital 172 estudantes, mas que tem até 300 outras vagas que serão contempladas nos novos editais. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Teles Júnior que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos Paula, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, professora Geli, Alfredo Landim,
vereador Ederson Lopes, Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva do Detran, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra pela liderança do PSL ao vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu fiquei meio nervoso que eu cheguei para falar coisas boas. A primeira notícia que chegou para mim foi do meu partido, mas eu quero falar pela ordem, explicar as coisas boas que estão acontecendo na cidade também. Eu quero aqui agradecer, não o secretário de saúde do estado, o secretário municipal também, que atende bem. Nós estamos com o Eduardo Sardinha, que está fazendo um belo trabalho. As demandas que eu cobrei dele estão sendo atendidas. E outra coisa que eu queria falar também é sobre o Fred, lá no Daia. Desde 2017, obrigando aqui para aquela rua da Gabago. Hoje eu quero dar os parabéns ao Fredinho. Chamei ele de Fred, o Fredinho, que é um cara parceiro. Essa rua passa mais de 100 caminhões. E hoje ele está entregando lá, graças a Deus. Está melhorando, já deu uma melhorada ali no Daia. E quero aqui dar os parabéns, que eu não tive chance de dar, para o Paulo do Trabalho, pela ação que ele fez para nós lá, pelo carinho que ele tratou nós lá em Goiânia. Eu fiquei muito satisfeito com ele. Quero dar os parabéns. Deputado tem que ser assim, cobrar pelo povo. E ele não está dependente de partido, ele quer é trabalhar. E ele falou que está disposto a ajudar todos os vereadores que se procurar ir lá. Ele está disposto a ajudar nós aqui em Anápolis. Obrigado, só isso.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero agradecer ao vereador Américo por me ceder este espaço. Senhor presidente, estou trazendo também a esta casa uma moção de aplauso à Rádio Imprensa, a FM 104.9, por esse trabalho que ela prestou a toda a comunidade anapolina, onde ela abriu um espaço do X na Câmara. Não, o X na Câmara, dentro do espaço do X da questão. Todos os vereadores falaram por 20 minutos. A população pode ouvir o trabalho de todos os vereadores. Iniciou com Vossa Excelência, concluiu com o vereador Américo. E eu quero aqui dar os parabéns a todos os vereadores. Eu ouvi todos. Todos. Parabéns a todos os vereadores que falou do seu trabalho. Foi excelente, sem denegrir a imagem de ninguém. Na ética, uma postura muito boa. E todos os ouvintes pôde ouvir e perceber que cada vereador tem feito, que está fazendo e que pretende ainda fazer. Portanto, agradeço aos nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção de aplauso à Rádio Imprensa pelo X na Câmara, né? Que foi muito bom. A própria população aplaudiu, dizendo que foi muito bom este trabalho. Portanto, eu quero aqui agradecer à doutora Lídia Magalhães, ao pastor Berthier, ao jornalista Newton Pereira, ao Richelson Xavier e também à minha amiga Priscila. Parabéns e parabéns a todos os vereadores que falou e falou muito bem, e quem ganha com isso é a comunidade que sabe o que nós estamos fazendo aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de enaltecer essa palavra do pastor Elias e agradecer à Rádio Imprensa, sim, por dessa abertura para nós fazermos uma prestação de conta, a gente poder mostrar para a população quais são os trabalhos que nós estamos realizando nessa casa. Foram 20 minutos realmente muito efetivo, produtivo, e a Rádio Imprensa, através do Richelson, do Newton Pereira, através da coordenação lá, eles deram essa abertura. Parabéns, viu, Richelson? Quero parabenizar vocês por esse trabalho. E a Rádio São Francisco 97,7 também, ela abriu esse espaço. No sábado passado eu estive no programa Bate Rebate, ali com o Edilson, ali eles fizeram essa abertura, e os vereadores com certeza terão esse espaço ali para poder fazer essa prestação de conta para a população e demonstrar o trabalho nosso que nós estamos realizando aqui nessa casa. Que são muitos, né? Muitos trabalhos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Abordar aqui alguns projetos que estão em votação. Primeiramente, o título cidadão do Dr. Paulo César Francisco, médico neurologista, e que nós apresentamos aqui para que possa ser agraciado com o título cidadão napolino. Mas também é o projeto de emenda à lei orgânica, onde a gente está propondo aí, acrescentando o artigo 10A à lei orgânica, e aí me dirigir diretamente aos moradores dos distritos de Anápolis, porque a proposta, objetivamente falando e traduzindo, é para garantir que apenas os moradores dos distritos possam ser indicados e nomeados como subprefeitos desses locais. Portanto, os moradores de Interlândia, Suzana, Joanápolis e Goialândia, nós estamos apresentando um projeto em que, a partir de agora, o prefeito só poderá escolher e indicar e nomear para ser subprefeito aquele que tenha pelo menos 4 anos de domicílio eleitoral na unidade ali no distrito respectivo. Porque muitas vezes fomos procurados em uma determinada ocasião questionando porque a pessoa não era do local, não conhecia a realidade do distrito. E mais, nesse projeto também nós apresentamos que o administrador possa ter estabelecido pelo município recursos mínimos necessários para administrar as pequenas despesas. E o que foi apresentado, logicamente, sofreu emendas, o plenário é soberano, é que vai definir. Mas nossa proposta é garantir que a pessoa que seja de lá seja prestigiada. Em relação ao programa graduação, sem dúvida um importante programa que beneficiou mais de 100 de alunos, 172. Nós tivemos a oportunidade de debruçar aqui, como os outros colegas, para analisar o projeto, oferecer emendas e aperfeiçoar o projeto. Que pena que nós não pudemos ontem participar, como alguns colegas, porque do nosso convite foi cancelado, pelo menos da minha parte. E eu gostaria muito de ter participado. Mas, de qualquer forma, fica o registro aí da boa iniciativa e tomara que esses agraciados possam realmente tirar bastante proveito na oportunidade de graduação aí que tem pela frente. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito o nosso secretário em exercício, vereador Fernando Paiva, que faça a leitura dos projetos inicialmente na pauta em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 183/2019 do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 183/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 198/2019, de autoria da vereadora professora Geli, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do aspecto autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física, na rede municipal de ensino do município de Anápolis.
O projeto de lei ordinária 198/2019, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 2010/2019, da mesa diretora que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 210/2019, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário para deliberação dos projetos em primeira e única votação.
Projetos em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 230 de 2019, do vereador João Feitosa, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jorge Bezerra e dá outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 230/2019, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço as comissões e peço aqui aos nobres pares, novamente, já usei a tribuna, reforçando aí para que nós possamos aí estar votando nesse projeto, que todos nós aqui conhecem e sabem do trabalho que o Jorge Bezerra tem feito na cidade de Anápolis, principalmente na área comunitária, né, líder comunitário. Então, peço aí a vossas excelências aí que possam estar votando nesse projeto aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Solicito os pares que não saiam do plenário, pois o projeto de decreto legislativo tem um quórum mínimo de votação para ser aprovado. Então, solicito paciência aos pares para que a gente faça a deliberação dos projetos de decreto legislativo. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns, João Feitosa, propositura de Vossa Excelência, dando aí a kit cidadão napolino ao Jorge Bezerra. Para mim, ele era napolino. É uma pessoa, gente, que eu conheci ali há uns 18, 20 anos. É um grande líder comunitário, como o senhor falou. Ele briga pelas causas, principalmente das pessoas mais que necessitam. Ele é um cara que ele não mede esforço para estar brigando no bom sentido, né? E foi no tapa também, ele vai, mas eu falo no bom sentido da luta, né, dele, junto, principalmente aquela região lá do Tesouro, Vorada, onde ele reside ali, mas não só lá, em todos os locais. É uma pessoa que eu estimo muito, tenho muito respeito pelo trabalho que ele convence de eu gostar dele. Então, volto a parabéns, Vossa Excelência, João Feitosa, pela proposição de Vossa Excelência, e tenho o meu voto também, com certeza. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, perdão. Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Paulo de Lima.
Da mesma forma que o nosso vereador Pedro Mariano falou, eu também reforço João Feitosa. Muito bem dado esse título ao nosso amigo, que sempre presta um grande serviço à comunidade. Parabéns.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Ainda em tempo, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero também dar meus parabéns ao João Feitosa por trazer este nome do meu amigo Jorge Bezerra. Jorge é nosso companheiro, é meu vizinho e é um batalhador. Já fomos candidatos junto pelo DEM e tem feito um excelente trabalho mesmo na nossa cidade, principalmente na região leste. Parabéns, João Feitosa, e parabéns ao ganhador do título, que é o nosso amigo Jorge Bezerra. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favor.
João da Luz. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Alvarenga. Lisier José Borges.
Favor.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Professor Angeli.
A favor.
Paulo de Lima.
Apesar que ele está triste hoje pelo rebaixamento do Cruzeiro, voto a favor.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto da proposição do senhor João Feitosa.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de Decreto Legislativo 231 de 2019, do vereador João Feitosa, que concede o título de cidadã anapolina à senhora Edna de Oliveira Mendes e dá outras providências. Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto
de decreto legislativo 231/2019, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, peço aos nobres pares aí, que todos conhecem a Edna, sabe o tanto quanto a Edna é uma pessoa que sempre está do lado da gente, buscando, fazendo as coisas da melhor maneira possível, para estar ajudando um aqui, outro ali. Ela foi funcionária por muitos anos, né, de carreira da prefeitura, trabalhou no Palácio, né, pelo Dovico, e hoje ela está assessorando o deputado Coronel Dailton. A Edna, eu tive o maior prazer, né, de conhecê-la em 85, quando ela estava na prefeitura e trabalhando na assessoria lá com o João Cunha. Então aprendi muito com ela, pastor Elias, e ela também foi uma das pessoas que nos ajudou muito, né, Pedro Mariano, na época que eu fui candidato pelo PP. A gente conseguimos a eleição, eu, Pedro Mariano, lá no PP. Ela trabalhou muito, nos ajudou, organizou o comitê. Ela e o Wagner eram uma pessoa, finado Wagner, que Deus o tenha, era uma pessoa das mais, assim, que empenhou bastante, assim, para aquela vitória nossa acontecer naquela época pelo PP, né? Então, ela não era cidadã napolina, eu não sabia. A partir do momento que eu fiquei sabendo, eu, né, falei com ela, e ela será, assim, agora, outorgada cidadã napolina. Por isso eu peço o voto de cada excelência, para que a gente possa dar esse título merecedor para a Edna, assim como agradeço pelo voto ao meu amigo Jorge Bezerra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. João Feitosa, de novo vou dar novamente parabéns, Vossa Excelência. Eu também pensava que a Edna era napolina. Eu vou dar um testemunho dela nesse momento. Em 2010, 2008, né? Nós do PP era só 16 candidatos, e ela organizou o partido, onde que o partido com 16 candidatos, pastoraria, fez dois vereadores, o vereador João Feitosa e o vereador Pedro Mariano, sem coligar com ninguém, né, João Feitosa? Foi uma média de 1.000 votos para cada vereador, nós fazer dois. Inclusive o Jair Bezerra também fazia parte dos pré-candidatos que disputou a eleição. E ela teve uma articulação muito grande para dar sustentação ao partido naquela época, 16 candidatos, e conseguiu algo assim, fazer dois vereadores naquele momento. Então a gente fica muito assim, não por causa disso, de outras coisas, ela sempre lutou pela política, ela gosta da política, ela é envolvida na política. Então, eu também vou votar a favor. Parabéns, viu, João Feitosa?
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favor.
João da Luz.
Favor, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Alvarenga ausente. Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto do João Feitosa. A favor.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Esse aí do GM, né, bom? Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de decreto legislativo do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito doutora Napolina de Faria ao ilustríssimo senhor Isaías Isaac de Moura, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, do setor residencial Jandaia, em Anápolis, e determina outras providências. Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 234-2019, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor.
Presidente, o pastor Isaías tem um trabalho prestado a Anápolis e também a divulgação do trabalho que ele tem feito em vários estados, porque é um trabalho brilhante que ele faz. Foi pastor de várias igrejas aqui em Anápolis, hoje está no bairro Jandaia, e um trabalho de ação social, inclusive esse trabalho que o Teles falou aqui na tribuna, parte dele também. Por isso, é merecido esse título e eu quero pedir a todos os nossos nobres pares que nos ajudem votando esse projeto que nós trouxemos a esta casa em favor do senhor Isaías. Obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Calma, Landim, você não vai preso agora.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão. Vereador Deusmar Japão vota favorável. Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professora Geli.
Favorável.
Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Voto com o pastor Elias.
Tele Júnior. Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Registra a presença e cumprimento a CPE presente aqui no plenário. Sejam bem-vindos.
Projeto de decreto legislativo 235 de 2019, do vice-presidente desta casa, vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito, doutora Ana Paulina Faria, ao ilustríssimo senhor Silvio Alves de Menezes, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, do bairro de Lourdes, em Anápolis, e determina outras providências, constituição de justiça e educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 235/2019, de autoria do vereador Luiz Santos Lacerda, está em discussão. Em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professora Geli.
Favor.
Paulo de Lima. Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Voto com Luiz Lacerda, senhor presidente.
Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de decreto legislativo 236 de 2019, do vereador pastor Elias. Esse projeto tem a solicitação de retirada de pauta pelo próprio autor, senhor presidente.
Salvo engano, o projeto 236-237 foi solicitada a retirada de pauta pelo autor. Solicita a diretoria legislativa que retire o projeto de pauta e passa a palavra ao secretário para a deliberação dos demais projetos.
Projeto de decreto legislativo 240 de 2019, do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania napolina ao senhor Paulo César da Silva Francisco e dá outras providências. Constituição de justiça e educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 240/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. É o doutor Paulo César. Ele veio para cá em 1984, convite do saudoso doutor Zé Luiz Bengatti, para fundar o Centro Neurológico de Anápolis, Sena. Então foi um dos pioneiros na medicina neurológica, junto no Hospital Evangélico Goiano de Anápolis.
Ele já foi diretor administrativo da Climed e neurodiagnóstico, neurocirurgião do Corpo Clínico do Hospital Evangélico, diretor clínico do Hospital Evangélico, coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Evangélico Goiano, neurocirurgião do Hospital Anima, neurocirurgião da Unidade Oncológica de Anápolis, neurocirurgião do Hospital de Urgência, UANA, professor de Medicina da Faculdade de Unidade Evangélica, ou seja, uma trajetória dedicada aí à medicina na cidade de Anápolis, e fez dessa cidade a sua casa verdadeiramente, e por toda essa trajetória, pelos seus trabalhos relevantes, especialmente na medicina de neurologia na cidade, sendo um dos pioneiros, nós apresentamos aí o título cidadão napolino. Ele que é natural de Adamantina, São Paulo, e se formou em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Portanto, peço aos padres que acompanhem aí, favorável ao título cidadão, Dr. Paulo César. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lizier José Borges.
Favor.
Luiz Santos Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professor Egeli.
Favor.
Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Voto com Fernando Paiva.
Thaís Souza.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de decreto legislativo 241 de 2019 da mesa de diretora, que dispõe sobre concessão da comenda doutor Henrique Santillo e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 241/2019, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor, presidente.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lizier José Borges.
Favor.
Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor, presidente.
Professor Egeli.
Favorável.
Paulo de Lima.
Favorável.
Pedro Mariano.
Voto com o presidente da casa, Leandro.
Thaís Souza.
Achou bom. Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
17 votos favoráveis e unanimidade presentes. O projeto está aprovado. Passa a palavra ao secretário em exercício para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto 031/2017 do vereador Jean Carlos. Esse projeto tem pedido de vista do vereador Pastor Ederson.
Uma questão de ordem, senhor presidente, só para explicar o motivo. É porque eu vi um projeto de 2017, eu não estava aqui nessa casa e eu fui surpreendido por ele estar na pauta. Eu quero dar uma estudada melhor de hoje para amanhã. E amanhã eu prometo ao vereador Jean que estará de volta.
Vistas concedidas ao vereador Ederson Lopes. Palavra com o secretário.
Projeto de resolução do vereador Pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre autorização de entrega de título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria, conforme o anexo 1 e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 238/2019 de autoria do vereador Pastor Elias está em discussão. Em votação, votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Por favor.
Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável, presidente.
Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Alfredo Landim, senhor presidente.
Vereador Teles Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, desculpa aí, mais uma questão de ordem. Mas qual é o texto aqui desse projeto? Só dispõe sobre autorização.
Projeto de resolução de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que concede título de cidadania benemérito, doutora Napolina
não,
de Faria.
Não, é isso não. Ele está dispondo sobre autorização de entrega de título de cidadania e título benemérito. Então, qual é...
Aprovando o título, automaticamente ele marca a entrega.
É isso não, eu...
Também, por isso votei, assim, evasivamente, eu também não entendi por quê.
Eu acho que é bom ler o teu do projeto.
Pastor Elias Ferreira.
Posso explicar, senhor presidente? Passou na minha comissão.
Explique, por gentileza.
Pastor Elias está pedindo autorização para entregar o título de cidadão benemérito e cidadania napolina em outro local, especificamente nas igrejas onde os pastores dirigem. Na comissão de educação nós discutimos isso, como a CCJ já tinha dado um parecer favorável, e pelo mérito nós não nos opusemos, e fizemos algumas ponderações no sentido de obedecer o regimento da casa, mesmo sendo uma sessão fora, e com algumas restrições, mas aprovamos na comissão de educação.
Exatamente. Obrigado. Parecer da comissão de educação, extremamente favorável ao projeto. Essa situação fere o regimento da casa. Então, eu vou pedir novamente aos pares que refaçam a votação, porque o regimento fala que o título de honraria tem que ser feito na casa do Poder Legislativo.
Senhor presidente, mas o regimento também fala que sendo votado pelo plenário, o plenário autorizando...
O plenário é soberano, por isso novamente então, vou colocar em apreciação dos pares.
Então, senhor presidente... Como a CCJ tinha dado parecer favorável, nós questionamos isso na Comissão de Educação, como a CCJ deu parecer favorável, quanto ao mérito, né, ser entregue, valorizar a pessoa onde ela está, quanto ao mérito, nós fomos favoráveis. Mas fizemos sim esse debate na Comissão de Educação.
Ainda na minha questão de ordem, senhor presidente, caso seja aprovada, todo o cerimonial da Câmara, todo...
Exatamente.
Transferido...
Tem que ser deslocado ao local.
Para todos esses, porque aqui não é um evento só, não é um evento específico. Ele está pedindo autorização para entregar todos. Os dois benemérito e os dois cidadania. Então, já aconteceu em casos anteriores aqui nessa casa, mas era um evento específico, uma situação diferenciada. Então, eu quero só ter esse esclarecimento. Então, será... Todo o cerimonial que é feito aqui nessa casa, em todas essas entregas serão transferidos para esses locais a definir pelo autor do projeto. Seria isso?
Exatamente. E a questão é o seguinte, nunca nos anais da casa foi localizado, segundo a Procuradoria, Diretoria Legislativa, essa matéria. Então, isso pode abrir precedentes para outras situações. Por isso, novamente, colocarei em apreciação do plenário. O plenário é soberano. Então, o que os pares decidirem será acatado.
Presidente, questão de ordem.
Pois não.
Presidente, apenas para, no que eu entendi, eu também não havia entendido de início aqui o que estava na pauta aqui, também estava achando que era, nós estávamos votando a concessão do título de cidadão benemérito a essa pessoa mencionada na pauta. Na realidade não é isso, o título já foi concedido por essa casa.
Exato.
Não é verdade, pastor? Já foi concedido, o que o autor na realidade pede é que a sessão solene de entrega dessa honraria seja feita fora do ambiente da Câmara Municipal, é isso, né? Então aí sim nós teremos que refazer a votação, presidente, e com autorização do plenário, isso é possível, mas é especificamente para esse pedido, não é que todas as outras
Ó, de punho aqui.
Pedido específico para essa entrega.
De punho do projeto, o projeto já está prejudicado porque tem dois projetos que o autor pediu a retirada do projeto. Então não vou nem colocar plenário, porque de mãos aqui é o projeto.
Senhor presidente.
Ele já está prejudicado, porque não foi aprovada os nomes que aqui estão, porque pediu a retirada. Então, solicita a diretoria legislativa que arquive-se o projeto e, na hora de fazer a descrição para que o secretário faça a leitura para o plenário, que faça com mais transparência para não causar esse tumulto. Passa a palavra ao secretário de exercício para votação e indicação de moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias à Rádio Imprensa Madureira de Anápolis, FM 104,9, pela jornada de entrevista com os vereadores de Anápolis durante a programação O X na Câmara e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa à família de Carlos Francisco Dourado, que faleceu no dia 5 de dezembro de 2019. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, a ser encaminhada aos professores. Professor Dr. Juscelino Polonial, professora mestre Marcos Carvalho, professor mestre Eric Nelson de Paiva Melo, professor mestre Leonardo Rodrigues, professora mestre Edna Eloy, professora Maria Abdala, professora doutora Késia Rodrigues dos Santos. Moção de aplausos de autoria do vereador, dos vereadores João Feitosa e Fernando Paiva, ao Terceiro Comando Regional da Polícia Militar de Anápolis pela formatura de 700 formandos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, direcionada ao governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Caiado, frente à solicitação da AGED, Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, em liberar a verba que se encontra em atraso desde junho do presente ano junto às comunidades terapêuticas do estado. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, a concessionária Triunfo Concebra. Solicita em caráter emergencial a aprovação do projeto da Saniago, que versa sobre travessia de tubulação de esgoto não destrutiva na BR-060, entre os bairros Jardim Tesouro e Jardim Flor de Lis. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, à Escola Municipal Elzira Balduino, em comemoração aos 50 anos de sua fundação. Essas são as moções, senhor presidente.
Obrigado, secretário. As moções e indicações lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, João Feitosa, em seguida, pastor Elias Ferreira e professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, as duas moções aí, uma eu fiz questão de estar pedindo o nobre vereador Fernando para estar assinando comigo. Nós participamos na última quinta-feira do encerramento do programa PROERD. Então, assim, parabenizar os envolvidos ali, na pessoa do Neto, né, do Cabo Neto. O cara pensa o tanto que ele tem feito um trabalho maravilhoso ali naquela instituição, assim como os demais. Então, parabenizar, e é mais do que justo o reconhecimento aqui dessa casa estar otorgando para ele essa moção de aplauso aí a ele. E a outra é lamentar aí a morte do Carlinho, né? O Carlinho Dourado, é conhecido meu ali do bairro Jardim América há muitos anos, filho do senhor Francisco Dourado, e a família é muito grande. Então, fica aí essa moção de pesar, que Deus conforte o coração de cada um dos irmãos, né, que são oito irmãos, e o pai já faleceu, a mãe também, irmão da menina lá da Maronita, né, do colégio, daquele colégio, novo vereador Geli, lá do setor sul. Então, assim, uma família bem tradicional, e que Deus possa confortar e fortalecer o coração de cada um dos irmãos, da família, dos amigos. Então, essa moção de pesar ao Carlinho, que faleceu no último dia 5. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção de apelo foi o que eu disse aqui na tribuna. Eu acredito que, se houver interesse pela própria Triunfo com Sebra, ela pode agora, com um novo projeto, acelerar, porque a justiça dá para ela, ela tem 3 meses de prazo para aprovar ou não aprovar esse projeto da passagem da tubulação não destrutiva. Eu admiro porque, faltando poucos meses para completar 5 anos, se eles não conseguiram ver o projeto que ficou errado no passado, será que eles vão gastar mais 5 anos para permitir que esse outro passe debaixo da BR da 060? Até quando nossos moradores vão sofrer com a falta de vontade, porque eu digo uma falta de vontade. Primeiro nós estivemos juntos na reunião, eles disseram que era o DENIT, mas lá não é o DENIT, é a Triunfo com Sebra. Triunfo com Sebra, irmão, não está nem aí para o povo, se vai passar o cano ou não. Aliás, ele já está dando o cano no povo. Tomara que eles peguem esse novo projeto e avaliem e aprovem esse projeto para que nós tenhamos o término desse trabalho da questão do esgoto desses bairros da região leste. Obrigado, senhor presidente, e os pares que assinou comigo essa moção de apelo.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma forma de agradecimento, uma moção que apresentamos aí. Nesse final de semana fizemos uma ação onde aí ministramos aulas totalmente gratuitas para as pessoas interessadas no concurso da prefeitura. E os professores que estiveram ali, eles doaram o seu tempo, o seu conhecimento. São todos professores, doutores e mestres, né, dentro da sua área de atuação. E uma forma de reconhecimento por essa boa ação em ajudar outras pessoas. Eu acho que o voluntariado, as boas ações devem sempre ser exaltadas. Por isso, apresentei isso aí e peço o apoio dos pares para que nós possamos honrá-los como eles honrou aquelas mais de 1.200 pessoas presentes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui também fazer falar sobre a moção de aplauso aqui ao PROERD, lembrando que só aqui no município de Anápolis já tem mais de 50 mil formandos e em todo o estado mais de 1 milhão. Esclarecer também que tem a parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação, que dá um apoio total. Quero estender também os aplausos aos professores envolvidos, porque sem os professores lá na sala de aula não seria possível. Então, realmente está de parabéns o terceiro comando e também o subtenente Borba e o Neto, que faz um excelente trabalho nesse sentido. Obrigado, senhor presidente.
Continuando. Com a palavra, quem pediu foi o vereador Jean, depois, na sequência, o Ederson. Vereador Jean.
Obrigado. Também, em relação à moção que apresentei, de aplauso à Escola Municipal Elzeiro Balduino, pelos 50 anos da fundação, né, daquela unidade escolar que antigamente era conhecida como Fundação, né, e ali no bairro, localizada no bairro Maracanã, por onde certamente milhares, né, de anapolinos iniciaram ali sua formação ali no ensino fundamental. E eu sou egresso ali, né, tive ali a oportunidade de estudar 2 anos, assim como o ex-presidente dessa casa, o vereador Gerson Falatti, estivemos lá numa linda solenidade, a vereadora Geli também esteve, e fica aí os cumprimentos a toda a equipe, né, de professores, vigia, os auxiliares de higiene e alimentação, e em nome da nossa colega diretora Lorena. Então, parabéns a todos, e fica aí o registro dessa 50 anos dessa unidade, e que merece, nós estaremos votando aí, melhorias estruturais, e certamente conseguiremos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também parabenizar o Cabo Neto, o subtenente Borba, pelo projeto PROERD, que tem sido um sucesso relevante no nosso município com relação à prevenção da questão do uso indevido de drogas. Então, eu quero aqui dizer que, inclusive, o Cabo Neto, ele faz parte, representando a Polícia Militar, do COMPOD, que é o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. Dessa vez, infelizmente, não pude estar presente, mas tenho ido a várias formaturas dessas turmas e realmente tem tido um resultado efetivo na nossa sociedade, principalmente com as crianças ali do ensino fundamental, ensino fundamental 2, se não me engano. E quero aqui também manifestar as condolências Ensino Fundamental 2, 1 e 2. Ensino Fundamental 1 e 2, me orienta aqui a nossa nova professora Geli. E manifestar as condolências também à família do Carlinhos, irmão da professora, também já falecida, professora Maronita, nas pessoas dos filhos da Maronita, o Rodrigo e a Daniela, que Deus possa confortar e fortalecer a família deles. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. As moções estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade presentes. Registrando a presença da Edna, presidente do PP Mulher aqui no plenário. Seja bem-vinda. Antes de passar a palavra ao secretário em exercício, Fernando Paiva, quero comunicar aos pares que amanhã, terça e quarta, quero opinião também de vossas excelências, nós iremos votar a LOA, Lei Orçamentária Anual. E automaticamente iremos já pedir à diretoria legislativa que faça um estudo de todos os projetos que estão aqui na casa para serem deliberados, para que a gente faça uma convocação para deliberar esses projetos na quinta-feira. Obviamente que será uma convocação extraordinária, porque o regimento fala que nós temos apenas no mês de dezembro 2 semanas, ou até o dia 15, por convocação da mesa diretora, para deliberar os projetos. Obviamente que terão todos relacionados, para que a gente delibere os demais projetos na quinta-feira. E se tiver algum projeto do Poder Executivo também para vir, para que a gente faça a deliberação, que ele será incluído também na pauta. Então, comunico a vossas excelências que automaticamente na quinta-feira nós teremos uma pauta extraordinária por convocação da mesa diretora para deliberar todos os projetos. Vereador Weathers, estou comunicando que na quinta-feira nós iremos deliberar todos os projetos que estão tramitando aí nas comissões, que cada presidente da comissão, Finanças, CCJ, Urbanismo, Cultura, Educação, despache junto com a diretoria legislativa para que a gente faça na quinta-feira. Segundo o vice-presidente Luiz Lacerda, é uma convocação pela mesa diretora, tendo em vista que a gente pode abraçar também projetos do Executivo que devam chegar aqui nesta casa de hoje até quarta-feira. Por exemplo, torcida premiada é um projeto que nós precisamos deliberar para atender a Napolina e o Anápolis, e o vôlei agora, e o basquete também. E algum projeto que aparecer para que a gente faça. Então é uma comunicação aos pares e eu estou aberto aí a ouvir alguma opinião.
Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Lizier.
Nós já não me recordo o que diz especificamente o regimento, mas principalmente na quarta-feira a gente tem espaço para poder discutir outros projetos. Então, com deliberação do plenário a pedido da mesa, isso pode ser feito na quarta-feira. Na terça também poderia, mas dificilmente teremos tempo hábil para isso. Mas na quarta todas as discussões já terão sido feitas na terça, e teremos espaço aí que pode ser usado também para deliberação de projetos, sem problema nenhum. Isso já foi feito, temos jurisprudência, vamos dizer.
Exato.
Se não constar isso no regimento.
A preocupação, vereador Lizier, é a questão do projeto ainda estar tramitando em algumas comissões. Por exemplo, Finanças, que está deliberando a questão da LOA. Às vezes tem algum projeto parado enquanto ele faça a análise da LOA. E o artigo 150, parágrafo 2º, fala que, excepcionalmente, nos meses de dezembro, serão realizadas 6 sessões ordinárias, sempre nas 2 primeiras semanas, tendo em vista que a sessão legislativa encerra no dia 15, podendo, nessa situação, caso haja necessidade, realizar sessões em qualquer dia da semana. Por isso, a sugestão. Agora, se os pares entenderem que na quarta, após a ordinária, poderemos deliberar a extraordinária, para mim e para a mesa diretora, não vejo nenhum problema. Por isso, colocando aqui a discussão para que vocês opinem também. O Pedro Mariano pediu a questão de ordem, depois o Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. A sugestão de vossa excelência é muito boa. E eu garanto que hoje às 15 horas nós temos reunião da finança, e amanhã, Deus quiser, vai estar em plenário aí para nós votar a LOA já em primeira votação, presidente. Garanto que o senhor vai estar em pauta aí do plenário amanhã. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero então já, a presidente da CCJ, a vereadora Thaís, não se encontra mais no plenário, mas que possamos já fazer então essa reunião conjunta amanhã,
Eu sou presidente da Comissão de Urbanismo, Pedro Mariano, presidente da Comissão de Finanças, Thaís e todos os demais membros da CCJ, a professora Geli da Educação, tem mais algum, o Jean da Finanças, o Américo do Esporte. Possamos reunir todas essas comissões amanhã, pela manhã, na sala das comissões, para deliberar os projetos que deram entrada. Eu temo que talvez não dê tempo para fazer uma extraordinária na quarta após a votação, em segunda votação da LOA, porque tem projeto que ainda deu entrada. Tem um projeto, inclusive. Alguns deram entrada ainda hoje, então talvez o tempo não seja suficiente. Eu acho que é mais prudente a quinta-feira, conforme a sugestão da mesa, que se já convoque a extraordinária para quinta-feira, porque tem inclusive o prazo regimental para essa convocação. Essa é a minha sugestão, senhor presidente.
Vice-presidente Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para ratificar aquilo que nós falamos aqui em relação a essa convocação, e aproveitando também ali a explicar para o vereador Luizia Borges, vereador, por que nós sugerimos essa pauta, colocando amanhã e depois apenas o orçamento, vota amanhã na primeira votação, vota depois de amanhã na quarta-feira na segunda votação o orçamento e votaremos requerimentos. Aí sim, depois de ter votado a LOA em segunda votação, nós podemos votar requerimento. Porque não adianta colocar projeto de lei na quarta-feira, porque na terça não pode, porque a primeira votação da LOA pode contaminar a LOA. Não adianta colocar na quarta, porque todo jeito os projetos votados na quarta terão que ser submetidos a uma segunda sessão de votação, que todo jeito cai para quinta. Então, por isso que nós sugerimos deixar tudo para quinta, que aí você já faz a primeira e segunda votação, tudo na sessão extraordinária de quinta-feira. Apenas para esclarecer, presidente.
Senhor presidente, não sei se essa é a possibilidade também, caso necessário, já deixar a convocação para uma segunda sessão extraordinária na sexta-feira. E a gente conseguiria matar tudo, devido ao prazo regimental. Então, caso haja necessidade, já fica a pré-convocação para uma segunda sessão extraordinária na sexta-feira, para não corrermos o risco de ferir o regimento com relação ao prazo regimental.
Mais uma questão de ordem, presidente. Apenas também, líder, em relação ao que o senhor colocou, a convocação é feita a pauta, o presidente vai elaborar a pauta da convocação e faz a convocação daquela pauta, de todos os projetos. Aí na própria quinta-feira ele pode convocar quantas sessões forem necessárias para matar aquela pauta. Então não há necessidade de convocar na quinta e depois na sexta. Na quinta-feira mesmo dá para resolver tudo, desde que delibere só sobre aquela pauta que teve a convocação.
Então, dependendo do prazo hábil, na quinta a gente faz a convocação da segunda sessão extraordinária. Agora depende dos presidentes das comissões deliberarem os projetos, passar à diretoria legislativa para que possamos, com até 12 horas de antecedência, fazer a pauta com os projetos inclusos para motivo da convocação. Passa a palavra ao secretário em exercício para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, que requer autorização para realização de sessão solene no dia 16 de dezembro de 2019, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal de Anápolis, para entrega de título de cidadão anapolino ao senhor Lauide Alves Cordeiro. Requerimento do vereador Luzimar. Luzimar se encontra, hein? Plenário? Ah, tá sim. Vereador Luzimar, que requer a Secretaria de Obras, Serviço de Rede Pluvial na Rua Santa Mônica, quadra 8, bairro Vila São Vicente. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à Secretaria de Obras, solicitando adequação de iluminação na Rua Apiaí e Rua Delta, no bairro Summerville, com reposição de lâmpadas, implantação de postes e demais providências necessárias. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à Secretaria de Obras, implantação de quebra-molas nas ruas Avenida Dona Elvira, quadra 3M, lote 9, na Vila Santa Maria de Nazaré, Avenida Brasil, quadra C, lote 28, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à Secretaria de Obras, reparação asfáltica
em implantação de boca de lobo na rua Joaquim Prudêncio, quadra 1, lote 6, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à CMTT implantação de quebra-molas na rua H, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente problema relacionado, solução de problema relacionado ao acúmulo de água nos enfeites natalinos no Parque Ipiranga. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria de Saúde agendamento de visita da equipe de endemia no Parque Ipiranga. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, efetivação do serviço de tapa-buracos na rua L23, no bairro Jundiaí. Frente parlamentar, né? Requer à Casa de Leis aprovação da Frente Parlamentar de Fiscalização do Serviço de Água, Esgoto, Energia Elétrica e Fios das Operadoras de Telefone e Internet em nosso município.
É só interrompendo o trabalho do secretário em exercício, essa questão da Frente Parlamentar de Fiscalização do Serviço de Água, Esgoto, Energia Elétrica e Fios das Operadoras de Telefone e Internet em nosso município, não cabe ao Poder Legislativo. Eu acho que isso aqui tem vício de origem, apesar de ter assinatura aqui de mais de 8 pares aqui. Então, eu vou solicitar ao plenário novamente a retirada dessa solicitação, porque senão a gente aprova o requerimento criando a frente e não tem autonomia para resolver nenhuma demanda, a gente cai no descrédito. Então, solicito aos pares que entendam, né, de acordo com a nossa obrigação como legislador, que isso não é competência desta casa. Então, solicito... Pois não, vereador Slacer.
Apenas para auxiliar, presidente, a questão de ordem, que várias outras tentativas de criar essa frente já foram feitas aqui nessa casa, e sempre, concordando com o que o senhor disse aí, sempre esbarra nessa justificativa que o senhor disse. Eu acho que criar uma frente aqui para tentar resolver um problema que nem o governador do estado deu conta de resolver, eu acho que realmente vai trazer desgaste para essa casa. Então, apenas para concordar com o que o senhor está falando e dizer que várias outras tentativas já foram feitas aqui questão e rejeitadas pelo mesmo motivo.
Pois não, Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, já que está dando a polêmica, já que nós não podemos criar e tudo mais, fazer um estudo mais profundo e requerer a frente parlamentar, né, que a gente está dizendo nesse requerimento, nesse pedido, os colegas assinaram junto, a gente pode retirar e fazer um estudo melhor sobre a questão. Mas, como diz o Luiz Lacerda, às vezes pode cair um descrédito, mas nós estamos aqui para brigar e cobrar, né?
Questão então, de ordem, presidente.
Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Pois não, vereador Tele Júnior.
De quem é a autoria do requerimento?
É do vereador Paulo de Lima. Só isso?
Obrigado, presidente.
Eu que agradeço. Então, fica retirado da pauta esse requerimento. Obviamente que nós temos ações aqui conjuntas, junto ao Executivo, aos secretários de Estado, do município também, para tentar melhorar o serviço. Mas, infelizmente, nós temos dificuldades enormes em relação a isso, até porque a prestadora de energia é privatizada. A Saneago está prometendo investimento, nós estamos aguardando para que a gente possa analisar os investimentos que serão feitos. E temos a preocupação também, a questão da criação do barramento. Então, vamos acompanhando o vereador Paulo de Lima. Continua o vereador Fernando Paiva na leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer junto à Secretaria de Obras, construção de um muro de contenção por toda a extensão do córrego João Cesário, no bairro Maracanã, fundos do Parque Ambiental Antônio Marbo Canedo, Parque da Matinha. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, limpeza por toda a extensão do córrego João Cesário, no bairro Maracanã. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Inicialmente, vereador Pastor Elias Ferreira. Em seguida, João da Luz.
Senhor presidente, sobre os requerimentos, nós temos um que passou nesta casa, é quanto ali, após o parque da Jaiara, indo com a Ana Carolina, havia feito já um pedido, um requerimento já no passado, que fizesse um trabalho, porque aquela água que escorre do Ana Carolina, descendo ali entre a BR-153 e aonde tinha ali, tem ali o poço artesiano da Saneago, aquele, se não fizesse um serviço bem feito, vereador Paulo de Lima, ia dar no que deu lá agora. Arrancou todo o asfalto, criou uma cratera e está para engolir os carros ali, aonde liga do Parque da Jaiara ao Ana Carolina, indo para o Guanabara. Ontem conversei com o engenheiro do DENIT e ele me disse para mim, disse, a obrigação não é nossa do DENIT não, a obrigação é da prefeitura. Mas em parceria, nós vamos entrar junto para que seja solucionada a questão lá daquela passagem, ali do Parque da Jaiara para o Ana Carolina. Mas um pedido que eu já havia feito há muito tempo, e espero que agora a Secretaria de Obra dê um finca-pé e termine aquele trabalho para que a coisa conclua e não dê acidente, porque ali o movimento é muito grande. Não tem outra passagem. Ou é ali, ou é ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, João da Luz.
Presidente, só para esclarecer, no Parque Ipiranga foi colocado ali de enfeite, agora enfeite natalino, umas botas enormes, Papai Noel. E essas botas, elas acumulam água. E agora nós temos que ter o quê? A preocupação com relação às endemias, os mosquitos da dengue. Então essa é a atenção que nós estamos chamando aí, porque essas botas devem ficar por um período ali determinado. Então é só para poder fazer com que a vazão dessa água, que não acumule a água nessas botas e que proporcione uma vazão ali para não permitir a proliferação desse mosquito da dengue. Só para esclarecer esse requerimento, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Jean Carlos, na sequência, Paulo de Lima.
Não, apenas em relação ao requerimento da Vila São Vicente, estou vendo que o autor do requerimento não está aqui mais, mas eu também, salvo engano, não tem duas semanas, nós apresentamos no mesmo local. Mas assim, sou contra não, apenas registrando que há poucos dias nós fizemos o mesmo requerimento, mas realmente lá precisa. Agora, o autor não estando, certamente fica prejudicado. E também em relação à matinha, no passado nós fizemos solicitação e foi feita uma reforma no alambrado, em que pese em alguns locais já esteja realmente danificado. E sobre a passagem da Ana Carolina, eu não tenho dito qual o requerimento que o Vossa Excelência fez, pastor Elias, porque a passagem lá estava regular, foi a chuva que danificou. Então, qual o requerimento que o senhor tinha feito? O senhor tinha... porque no local estava funcionando, estava via, estava normal. É isso que eu não estou entendendo. Mas fica realmente, a operação já está lá, nós também fizemos contato. Segundo informações da Secretaria de Obras, já estão no local para fazer a correção dos danos causados pela chuva. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Paulo de Lima.
O requerimento, presidente, que eu fiz sobre, principalmente no fundo da matinha, onde, como diz o pastor Elias, a chuva destruiu também no Ana Carolina, lá também, então, já há muito tempo que vem destruindo ali. Então, eu vou aproveitar também essa ocasião, o pastor Elias e o Jean, a gente fazer um requerimento, fazer um ofício aos nossos deputados, Flávio Moraes, João Campos e o nosso senador Carmo, né, que diz que é amigo dos vereadores, parceiro dos vereadores, nós estamos contando com ele que podemos fazer as emendas, presidente Leandro. A gente podemos fazer a canalização do Córrego João Cesário, somente ali no fundo da matinha, e futuramente poderemos ter um transtorno muito grande naquela região ali, porque está a água, né? Graças a Deus, a gente tem que até agradecer a Deus pelo tempo chuvoso que está acontecendo no município de Anápolis, isso é muito importante, não podemos reclamar jamais, mas a chuva, quando vem em Anápolis, um pouquinho a mais já dá essa destruição aí. Eu queria então pedir aos pares que nos ajude a fazer ofício, fazer pedido aos nossos deputados Fernando do Detran, que a gente possa fazer mais ofício aos nossos deputados pedindo emendas, justamente fazendo as canalizações dos nossos córregos em Anápolis, que temos diversos córregos precisando disso aí. Então, precisamos cobrar do nosso deputado, né, possa fazer essa ajuda ao município. A gente sabe que o município sozinho não vai dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. Então, a gente sabe também que ali na passagem do Ana Carolina, foi uma chuva muito forte, acabou, né, já estava tudo ocorrendo corretamente, e agora, pois tudo e aconteceu essa destruição da massa asfáltica lá. Mas, com certeza, vai ser consertado nosso prefeito Roberto Naves, com a equipe da prefeitura, em breve estará fazendo todo esse serviço lá. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda pelo espaço da ordem do dia, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, presidente, de antemão agradecer ao prefeito e também ao nosso secretário de Meio Ambiente, o Jackson Salles, por estar lá trabalhando no Calistolândia e também na região ali daqueles bairros adjacentes, tanto com a limpeza em ação, como tem até a coleta, como é que chama? Essa coleta que faz de móveis usados, aqueles negócios, limpeza de lote, esse negócio. Então está ficando um bom trabalho ali naquela região, onde eu estive lá agora, estive presente lá acompanhando isso. E também já parabenizar já o prefeito e a primeira-dama pela questão dos natais de corações que estão sendo feitos em Anápolis. Onde hoje convidar também a população, tanto do bairro São João, dos bairros adjacentes, para prestigiar, que é uma coisa bela demais. É um presente de Natal não só para algumas regiões, é para toda a cidade de Anápolis. Porque estão sendo feitos em vários bairros, inclusive os mais afastados. Então eu parabenizo e deixo aqui o convite para todos do Natal de Coração. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa e pastor Elias Ferreira inscrito. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero dar boas-vindas à minha amiga, minha querida amiga Edna Aquino. Hoje nós votamos aqui o título de cidadã napolina. Agora, de fato e de direito, você será realmente a napolina. Tá? Obrigado aí por tudo que você tem feito, né? Mais do que justo essa casa reconhecer a você o título de cidadã napolina, assim, bem também como... Você participou também do PP, é verdade, nós estávamos lá. Assim também, um abraço forte também ao meu amigo Jorge Bezerra, também foi da época do PP. A organização toda passou por aquela pessoa maravilhosa ali, que é a Edna. E ela tem, assim, né, tem até hoje um carinho muito especial de chamar eu, Pedro, Mariano e os demais de menino dela, meus meninos. Então, Edna... Obrigado por tudo, tá? E você pode ter certeza que a gente vai fazer uma festa maravilhosa no ato da entrega do título para vocês. É isso aí, senhor presidente. Uma abençoada semana para Vossa Excelência, para todos nós. Que Nossa Senhora possa nos abençoar cada dia mais, né, essa semana. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aos moradores ali do Vale das Antas. Nós fizemos um requerimento aqui já quase um mês, a pedido dos moradores, para que a nossa Secretaria da Infraestrutura, Francisco Lacerda, pudesse colocar o maquinário e dar uma patrolada naquela estrada que passa ali pelo o Vale das Antas. Os moradores já não suportam mais tanta lama e buraco. E hoje à tarde estarei lá indo conversar com o nosso secretário, com o Francisco Lacerda, para pedir ele, para que possa encascalhar aquela passagem ali, até chegar lá onde tem a Aldeia da Paz e ali por ali vale. O povo sofre muito com aquela passagem. Então nós já pedimos, e eu vou hoje conversar com o nosso secretário, e sei que o Francisco é um amigo, é companheiro, e ele vai nos atender. E também pelas comunicações, senhor presidente, quero aqui dar meus parabéns ao Poder Executivo na questão da Bolsa Graduação, aonde em parceria com a Câmara Municipal, todos os vereadores votou e aprovou, né, concedendo aí
essas 172 bolsas para os alunos no nosso município, um exemplo para o nosso município, estado e até para o Brasil. Aonde eu sei que os vereadores não têm o poder de indicar quem quer que seja para receber, porque tem um conselho para isso. Mas parabéns a todos que ganharam e foram premiados com esta bolsa, que é a Bolsa Graduação aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Valdete Fernandes.
Obrigado. Eu também não poderia deixar, viu, Ed? Deixar meu abraço com você, você entendeu? É, te agradecer, essa pessoa maravilhosa que você é e merecedora desse
tipo.
Você é uma guerreira, lutadora, que você sabe que nós te conhecemos de várias datas. Então, parabéns para você, mais merecido esse título. Parabéns para você, viu, João? Também queria também agradecer a visita de uma colega nossa que esteve presente aqui, que me ajudou demais eu estar nessa casa, que era, eu não estou vendo ela mais daqui, que era a Rosa Branca. Foi uma das cabe eleitoral meu que me ajudou demais. E de cita, voluntariamente. Você entendeu? Sem enumeração. Então, desde já, meu abraço a todos. Tchau, obrigado.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo ainda em tempo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas aproveitando o espaço das comunicações, cumprimentar lá os coordenadores da festa em louvor à Santa Luzia. Ontem eu estive lá, a novena na Capela Santa Luzia, lá no bairro Frei Eustáquio, da nossa paróquia ali do Santuário de Santo Antônio. Mas em relação, aproveitando o espaço das comunicações, uma fala do vereador Deusmar Japão, em relação à tapa-buraco do Daia. Eu acho que não tem que comemorar, não, porque é lamentar um ano para tampar buraco numa via principal do maior distrito do estado de Goiás. É de lamentar. O Fredinho, coitado, não tem nada a ver, chegou agora, mas eu fico a lamentar a morosidade. E outra, agora, presidente, nas vésperas, no período chuvoso, é um paliativo. E da mesma forma, diferentemente do que aconteceu na Aldeia dos Sonhos, que eu não sei como o pastor Elias fez requerimento, que a via estava funcionando, né, da América. Lá foi um fato, caso fortuito, e a equipe já está lá. Aí sim, tem que fazer de emergência no período chuvoso. Mas aonde deveria ter feito bem antes, eu acho que não é muito comemorar, não. Deveria estar pronto há muito mais tempo, porque é vergonhoso ver o distrito daquela forma lá, cheio de buraco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pedro Mariano.
Já. Eu vou aproveitar o seu raciocínio também, eu concordo. Vem comemorar tamburado. No DAE é onde que gera divisa de receita para o Estado. E aí é uma vergonha. Aqui a gente não podia nem ter comentado isso, porque eu passo ali, é uma vergonha. E no começo do ano, eles tiraram até foto lá, o ex-coordenador lá, que ia fazer o tampa, Leandro. É brincadeira. E quando Vossa Excelência estava na secretaria, Leandro, quando o senhor estava na secretaria, ali estava tudo, porque o senhor tinha cuidado. Agora, tampa buraco no setor industrial, que é responsabilidade do governo, Jerry, é uma vergonha, é para o governo falar isso comemorado. Devolvo a palavra. Concordo com você, Jean Carlos.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vereador Tele Júnior.
Presidente, eu também concordo aí com a fala do vereador Jean Carlos. Realmente, isso aí é paliativo, a gente precisa torcer para que coisas maiores aconteçam na nossa cidade de Anápolis. Muito bem lembrado pelo Pedro Mariano, a lembrança do senhor, o que o senhor fez pelo DAE, realmente ali era, tinha uma situação de prioridade. Mas eu venho a esta casa fazer o convite hoje à noite, a entrega do título de cidadão ao Adriano Baldi, que foi secretário municipal Desenvolvimento Econômico por 2 anos no nosso município, atualmente é o presidente, acho que do PP Municipal, né? Essa aqui é a companheira Edna, né? Que é do PP feminino, né? Da mulher, PP Mulher, e com certeza toda a família partidária vai estar aqui, além também dos amigos, né? Que o Baldi tem na cidade de Anápolis. Então, hoje ele recebe o título de cidadão anapolino. E ele falou, fala pro Leandro que eu quero a presença dele. Então, tá recado dado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Pode contar com a minha presença. Estarei aqui cumprimentando o agora secretário de Estado de Cultura, o Adriano Baldi. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, também quero parabenizar aí o João Feitosa aí pela indicação do título de cidadania anapolina, a minha amiga Edna Mendes, e dizer para a Edna que mais do que é merecido, você é uma guerreira, uma lutadora aí, vem militando aos longos dos anos aí, na frente aí do PP, mulher, e faz um belíssimo trabalho aí em prol desse partido, em prol de toda a comunidade anapolina. Então, fica aí o meu abraço e quero estar presente, se Deus quiser, para junto com você comemorar esse título de cidadã anapolina.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 10 de dezembro, em horário regimental. Agradecendo a presença de todos que acompanharam a sessão, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores e internautas que nos acompanharam pelo Canal 10 e Web TV, e deixar aqui um desejo de uma semana abençoada a todos, que seja uma semana muito produtiva. E um abraço à equipe Geração do Esporte, que vem trazer notícias aí da nossa querida Rubra e do Anápolis Futebol Clube. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.